três questões são dirigidas ao professor Joaquim Azevedo.
Posso começar, se quiser. É? Então, ok. Sim, muito bem. Então pode começar, Joaquim.
Sim. A questão da neutralidade do Estado não é a melhor forma de respeitar a diversidade religiosa? A questão é que não é o problema da diversidade. Eu não falei da diversidade religiosa. É claro que... para mim, a questão da salvaguarda é da diversidade religiosa, exatamente. É a questão da neutralidade da Constituição não permitir que a educação estatal estabeleça qualquer opção do ponto de vista estético, ético, religioso, por aí fora. Claro que eu não defendo que haja só escolas confessionais. Podem haver projetos educativos diferentes, maneiras diferentes de encarar o mundo e a vida, e a educação também, e que essas propostas sejam realizadas num clima de, certamente, de grande abertura e de grande diálogo, possam ser realizadas e oferecidas às pessoas. Portanto, não é um problema da diversidade. A diversidade não se respeita por não haver lugar à educação religiosa. A minha questão é... Os cidadãos devem ou não devem ter acesso a uma educação do seu coração, que as ajude a estruturar por dentro como pessoas. Porque se é isso que é aquilo que a tecnologia não nos traz, que o conhecimento codificado em si mesmo não nos traz, traz-nos muitos aspectos disso, mas não nos traz isso tudo. E, portanto, onde é que nós vamos buscar essas referências fundamentais humanas, as tais referências antropológicas? Bom, a meu ver, a dimensão religiosa não é uma religião, é a dimensão religiosa, a dimensão moral, são intrínsecas ao ser do ser humano. E por isso deviam ser valorizadas em todo o lugar. O laicismo não é a opção, a laicidade não tem que se traduzir em laicismo, em recusa da religião. E isso é que eu acho que é o erro do século XX, foi essa deriva da laicidade para o laicismo. E hoje estamos com muitos problemas no mundo inteiro, não é? Quando nós dizemos nossos políticos, não há políticos, não há líderes capazes de pôr as questões centrais que é preciso colocar na agenda. E, bom, quer dizer, é assim, se nós, eu costumo dizer, nós andamos diariamente a plantar batatas, não é? Todos os dias plantamos batatas, dizemos, isto não serve, isto não pode ser assim, nós não devíamos estar a caminhar por aqui... Estamos a trilhar este percurso assim, não devia ser assim, não devia ser assim. Mas no fim do dia, nós queremos colher papoilas. É o que nós queremos colher, estamos sempre a dizer. Mas nós queremos é pessoas com sentido ético, com valores, pessoas que dirigem bancos e que sejam eticamente fundadas, pessoas que dirigem governos e que sejam estruturalmente, eticamente fundadas. É isso que a gente quer. Mas no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, andamos a plantar batatas. Porque estamos a patrocinar tudo, menos isso que dizemos que queremos. Portanto, nós plantamos batatas, mas queremos todos colher papoilas. Isso é que eu acho é um equívoco total. Bom, e por isso penso que já respondo às outras questões, porque exatamente por isso é que a educação moral não é endoutrinação. Há muitas formas de promover a educação moral que não têm nada a ver com a endoutrinação. E depois, é muito interessante, eu há bocado não disse isso, era para ter terminado com essa coisa, é muito interessante que a grande mudança que hoje se está a operar no mundo em termos educativos, quem a está a promover são os jesuítas. Bom, só para explicar então isto dos jesuítas. Os jesuítas são as pessoas que hoje, a nível mundial, estão a trazer, portanto, aquilo que eles trouxeram, que era a Ratio Studiorum, que eles trouxeram como o grande referente da educação, e foi isso que organizou as escolas todas, não é? Mesmo a escola estatal, o modelo de escola que nós hoje temos, que ainda hoje praticamos no dia-a-dia, a organização das escolas, das salas de aula, do modelo, tudo isso é derivado dessa época. Eles hoje, na Catalunha, estão a fazer... a revolução completa deste modelo escolar, já o puseram de pé, isto, e é outra coisa, e é exatamente aquilo que nós andamos há muitos anos à procura e que, em grande medida, diz, responde a esta inquietação que eu estive aqui a testemunhar. E eles estão a pôr de pé escolas completamente a funcionar noutro modelo e é exatamente aquilo que o mundo vai fazer todo dentro de 20 anos. Estaremos todos a fazer aquilo. Era só para dizer, os jesuítas de novo. Não se livram.
Muito bem. Minha vez? Isto parece quase um duo de muito bem ensaiado. Até o tom da camisa é quase igual. Muito bem. Perguntam vários colegas presentes. Gostaria de ouvir propostas, sugestões para reforçar a concepção antropológica da educação, para mim, e a escola com coração para o professor Joaquim Azevedo. O que todos desejamos é educar o melhor possível as crianças e os jovens. Perspectivas de um creme e não um pão corrente sobre o papel e importância da religião nesse objetivo. Há vários paradoxos que nós podemos encontrar ao longo da relação entre Estado, por um lado, e religião no que concerne à educação. Eu tinha poderia ter vários flashes que também podia aqui trazer. Por exemplo, não sei porquê, mas os Estados Unidos da América, na década de 1880, estava interessado em fazer um retrato a nível dos diferentes sistemas educativos de base nacional, já em finais do século XIX, sobre como é que estava a educação moral. Isto impressionou-me e apanhei um pequeno relatório que tinha a ver exatamente com isso, porque também nesse relatório tinha o caso português. Isto é apenas um flash. Um outro flash tem a ver com uma outra publicação, de uma das pioneiras publicações sobre educação internacional, lançada por uma escola de formação de professores muito prestigiada da Universidade de Nova York, Columbia University, e a escola era o Teachers College. Tinha uma revista bastante prestigiada, chamada Education Yearbook, que no número de 1931 dedica, curiosamente, à relação entre as organizações religiosas e o Estado em matéria de educação. Isto é um dado curioso, porque eu fiquei a pensar que, por exemplo, em 1936 é feita uma reforma do sistema educativo português, pelo então Estado Novo, que, enfim, bastante fascizante, bastante curiosamente com uma novidade que era o novo educacionalismo. Isto é uma educação de largo espectro que não se confinava apenas à escola, por isso é que para dentro da escola vem a mocidade portuguesa e que depois também tem a questão da legião portuguesa, etc, etc. Mas também traz algo que é às vezes um pequeno paradoxo: vai pôr nas salas de aula da escola primária um crucifixo por cima do quadro. E depois têm os retratos das duas entidades máximas do Estado, o Presidente Carmona e o Primeiro dos Ministros, Oliveira Salazar. O que é intrigante para mim é que, por exemplo, quer os republicanos, quer o próprio Estado Novo, isto passa-se em 1936, isto é antes da assinatura da Concordata de 1940. E aqui o exercício que aqui se faz é quase a nacionalização do símbolo religioso por cima do quadro, sem haver qualquer indício, a não ser naquilo que servia ao Estado, trazer para dentro a questão de religiosa. Porque, no fundo, fazia aquilo que eu podia quase qualificar uma espécie de currículo oculto explícito. Isto é, a gente não diz, mas está lá. Não é? Pronto, isto é interessante, intrigante, porque às vezes também essas apropriações oportunistas, não é? com significado, não é só estético, é uma carga simbólica. Para mim, uma cruz, um crucifixo numa parede de sala de aula tem uma informação muito forte, não é? Mas havia este paradoxo, porque quando todas as lições eram sobre o que é Portugal, onde é que há um livro que eu vou te explicar o que é, este começava assim o livro de leitura da terceira classe, não é? Não sabes o que é Portugal, então vem cá que eu vou te explicar, é uma espécie de algo, não é? E daí que, e isto era para, perdão, responder aqui, e a religião nesse objetivo. Da minha perspectiva, a religião sempre fez todo o sentido estar dentro da escola, tanto mais até por causa desta herança que eu já vos falei, historicamente bem definida. E seja ela qual for a religião, não interessa. O sentido ecuménico, Podemos aqui, o diálogo entre as várias religiões pode perfeitamente acontecer numa aula de moral e religião católica, assim como uma aula de religião e moral judaica, ou até ou então cristã, luterana, calvinista, o que se quiser. Porque esse sentido ecumênico é bastante forte e é importante, não é? Que se cultive. Mas a pergunta... e a concepção antropológica da educação? Sim... Se me permitem, já que eu tenho que defender a outra dama também, deixem-me agora defender a outra dama. E faço aquilo que tem a ver com a atualidade que trouxe aqui o professor Joaquim Azevedo. É muito estranho para mim, e todos os presentes devem saber, que nesta última revisão da estrutura curricular, incitada em 2012, fosse banida a formação cívica. Por exemplo, até o Conselho Nacional de Educação teceu um parecer longo sobre a própria reforma e tinha lá um parágrafozinho bem definido sobre o facto de ter saído a formação cívica. Sai a formação cívica, podia ser o tal sentido um bocadinho mais republicano, mais democrático, ou da convivialidade, do conhecimento do que é que fosse. Digamos, a unidade curricular esta de base não curricular, deixa-me dizer assim, que não foi muito bem interpretada pelas escolas desde 2001, mas que estava lá e fazia algum sentido. O que é isto que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, por um lado, pode haver a falta de informação e de formação de cariz religioso, que continua a ser opcional nas escolas que possam oferecê-la, mas, por outro lado, há uma total ignorância sobre o funcionamento do próprio Estado e da própria convivialidade democrática. Isto leva depois a ver numa outra questão que tem a ver com uma escola certificadora e há uma escola... Estamos numa sede, assim, de certificador e havia uma escola que não vejo... uma escola que está a alimentar cada vez mais egos e menos a capacidade de uma escola que está a educar no sentido de egocentrismo, de propriamente de partilha. Não é? Isto é intriga-me e deixa-me algo perplexo, porque parece que não há aqui uma continuidade. Eu digo por brincadeira, não é por brincadeira, às vezes é por provocação, digo aos meus estudantes nas aulas que eu digo que, com certeza, e aqui parece que me estou a contradizer, mas não estou, e o Dr. Joaquim Azevedo sabe do que é que eu estou a falar. No período de Estado Novo, quem chegasse ao 6º ano e 7º ano do liceu, que já era os últimos 2 anos de um ciclo de formação extremamente elitizado, já, não é? Sabia perfeitamente como é que funcionava o Estado, porque havia uma disciplina que era a organização política e administrativa da nação. Hoje em dia nem isso existe, nem nada parecido. Por isso, eu penso que aquela geração estava mais armada para operar do ponto de vista político ou administrativo na nação do que as gerações atualmente conhecem como é que se organiza, quais são os 3 poderes políticos, quais são os órgãos conexos com esses poderes políticos, o que é que cada um representa. E se eu quiser intervir no espaço público de maneira política, que nem que precisa ser de natureza política ou partidária engajada. Como é que eu faço? Não sabem parar. Daí que, sim, estaremos, se calhar, a tecer um pouco mais esta dimensão egocêntrica, mas há um outro autor que eu trago aqui, é um sociólogo de origem polaca, que fez carreira toda fora da Polónia, mas que foi partizão com combateu contra a invasão nazi, ele já tem 90 e poucos anos, depois foi membro das células intelectuais durante a Polónia, durante o período socialista, mas depois fez carreira em Inglaterra e Estados Unidos da América, que chama-se Zygmunt Bauman. E o Zygmunt Bauman tem uma expressão que eu acho, duas expressões bastante felizes atualmente, que diz que, hoje em dia, todos são cidadãos de iure, legalmente são todos cidadãos. Mas o que interessa é que sejamos todos cidadãos de facto. Isto é, nós podemos contribuir de que forma positiva e de que forma criativa e proativa para aumentar, digamos assim, a coesão da sociedade, a produtividade, ou então o sentimento de uma maior ecumenismo, que pode vir pelo braço da religião, mas que pode vir pelo braço também da própria política, ou da própria partilha cultural, social ou de outra natureza. Por isso, este é um problema que é lançado hoje em dia perfeitamente à educação. Há aqui outras questões que eu não vou abordar agora, deixo o professor Joaquim Azevedo para isto continuarmos este duo bem ensaiado.
Até parece. Bom, eu gostava de voltar a essa, portanto, esta questão do egocêntrico, portanto, a descentrar as pessoas de si próprias. De facto, esta é uma... Aliás, se a mensagem cristã tem alguma coisa de claro e profunda, é essa, não é? É uma mensagem de descentração, é sobretudo isso. E aquilo que veio propor foi o amor como medida de todas as coisas. É isso que é a referência da religião católica e o mundo como fraternidade, exatamente por causa disso mesmo. Deus é amor, Cristo é amor, é isso. As outras... Portanto, é esse o sentido hoje, a forma como a própria religião se afirma. E neste sentido, para mim não é estranho que sejam os jesuítas a propor hoje ao mundo uma forma diferente de fazer a educação escolar. Quer dizer, aliás, há um insuspeito colega nosso espanhol que eu também cito num dos textos, porque ele, ao ver isto a acontecer pela mão dos jesuítas em Espanha, ele diz, ele publica no Facebook, publica um textinho de reação. Ele ia numa viagem para um sítio qualquer, viu no Twitter de um amigo dele a dizer: os jesuítas na Catalunha lançaram uma bomba na educação. E ele chegou, logo que teve internet, foi ver, e o que era o anúncio do projeto dele, chamado Horizonte 2020, e o que eles estão a fazer. E ele publica então um post no Facebook, um textinho, apesar de tudo, de 5, 6 parágrafos, portanto, maior até do que é habitual, a dizer o seguinte: como é que é possível? Ele não diz, claro, que estes sacanas, mas era isso que certamente ele gostava de dizer, mas é essa a lógica do texto: é como é que foram estes tipos que fizeram a Ratio Studiorum, e até se dá ao luxo de pôr um hiperlink para o original da Ratio Studiorum. Como é que foram estes tipos que criaram esta escola em que nós hoje estamos aqui metidos e completamente bloqueados? Como é que foram eles e porquê eles, quando a escola pública espanhola, a reflexão toda que temos vindo a fazer sobre a educação pública em Espanha, quer dizer, porquê é que não fomos nós? Porquê é que foram eles que vieram trazer a bomba e foram eles que a colocaram aí na cena internacional e agora na cena nacional e neste momento estão, digamos, a caminhar pelo mundo fora? E, a meu ver, está ali a Ratio Studiorum do século XXI. É claríssimo isso para mim. E, portanto, onde até hoje não se via, agora está-se a ver. Os países... Bom, aquilo é a Catalunha, ainda não é um Estado. Bom, ok. Mas a Finlândia acabou de tomar decisões como país, politicamente, porque é certo. Porquê é que estas mudanças na educação não ocorrem? Muitas vezes perguntam-me isso. Não ocorre, se toda a gente está a ver isso há tantos anos, que este modelo está bloqueado, porque é que a educação não muda? Não é? Se há tanta gente a perceber isso, porque é que não muda? Porque nós estamos a falar de democracias, as democracias mudam pelas propostas dos partidos políticos, não há nenhum partido político que concorra às eleições e dizer: eu vou acabar com as disciplinas, com os horários, com os grupos de turma e com a contratação de professores. Alguém ganharia eleições? O modelo, podemos dizer, está bloqueado do ponto de vista educativo, mas é nesse que as pessoas confiam, não há outro. Não é? E aquilo que aparece hoje, pela primeira vez no mundo, foi no ano passado e este ano letivo, esses colégios jesuítas estarem a fazer isso na Catalunha e a Finlândia estar também a experimentar o ensino por projetos integradores, por que eles chamam por fenómenos ou por tópicos. E estarem a fazer isso ao nível estadual e por decisão política. E como é a Finlândia, não é Marrocos, nem Moçambique, como é o centro, permite que a partir de agora qualquer país se legitime no centro para promover o mesmo tipo de... Ainda por cima um país dos primeiros do PISA a nível mundial. Bom, portanto, eu tenho dito aos meus alunos que o ano 2014-15 é o ano histórico do início de uma fissura no dique que vai fazer com que ele nunca mais seja possível repará-la e ela se vá alargando e deitando o dique abaixo. Portanto, e só mais um ponto nisto sobre a educação integral que também se questiona aqui. Portanto, a questão da A questão do ensino diferenciado, eu penso que tem a ver mais com o ensino homens e mulheres, portanto, a lógica de ensino diferenciado tem que ver com género, com sexo, fazermos uma distinção entre os dois. Eu não me parece que venha daí grande coisa, não me parece que seja essa uma grande oportunidade, eu não, portanto, a minha resposta está dada a isso. Gostava era só de enfatizar esta questão da educação integral. Portanto, a Igreja Católica, se há coisa na qual tem insistido ao longo do século XXI, toda a segunda metade do século XX, e continua a fazer isso, é dizer que a educação nas escolas católicas deve ser uma educação integral da pessoa e deve ajudar as pessoas a serem cada vez mais pessoas e que deve ser esse o seu principal papel. Há escolas católicas e colégios católicos e universidades católicas no mundo que não têm nenhum aluno católico. Tudo alunos de outras religiões. No entanto, são universidades católicas. Portanto, a questão é, nós temos ou não temos capacidade de colocar, porque o que elas estão a fazer é promover o maior e o máximo desenvolvimento humano de cada um dos alunos. E isso é a sua missão, como escola católica. Faz a proposta de Cristo? Faz, depende do tipo de escola, depende do nível de ensino, depende... Bom. Mas, portanto, a questão central hoje, e que se está a ver também aí pelas escolas católicas pelo mundo, e no ensino católico, aí já numa lógica confessional, é a criação, e os jesuítas fazem isso, é a criação de espaços de silêncio. Os professores queixam-se que os primeiros 5 minutos, ou 10, ou não sei o quê, que é balbúrdia, que não conseguem o silêncio nas salas, que, e hoje, com essa questão que eu falava há bocado, da hiperestimulação e tal... É muito mais difícil o aterrar, o silêncio e depois a atenção e a seguir a concentração. E isto hoje é um exercício cada vez mais difícil, só quem não está no dia-a-dia das escolas é que não percebe isto. E a questão, portanto, eles estão a ter respostas para isto no quadro da educação católica. Não é por acaso. Quer dizer, o que eu queria dizer é que não é por acaso que... Esta aspiração que a humanidade tem a sermos mais pessoas no conjunto da sociedade e que os Estados têm, o Estado português também, basta ler a nossa lei de bases e outros instrumentos, é isso que no fundo nós todos queremos da nossa educação, só que depois, na tradução prática disso, não estamos a ser capazes de ir lá. Portanto, esta reformulação é a tentativa de voltar à fundamentação antropológica, à educação como espaço de subjetivação, de construção dos sujeitos, através de tempos de silêncio da prioridade que estão a atribuir à interioridade, que é diferente da questão da espiritualidade. É preciso saber depois distinguir as coisas, porque a questão espiritual nós já podemos introduzir-lhe um credo, mas na dimensão da interioridade humana é quem é que eu sou, o que é que eu estou a fazer aqui, o que é isto, quem são os outros, se o outro é o construtor de mim mesmo. A gente perceber isto, que nós não somos nada sem os outros. Então o ser humano, ainda bem que nasce completamente incapaz de sobreviver, que é para perceber bem, não é como aos vitelos, nem como às zebras, nem como às cabras, nasce completamente incapaz de sobreviver sozinho. E durante um ano está ali completamente dependente, até para caminhar, são os outros que o revelam. Nós somos totalmente o que os outros fizeram de nós. Eu costumo dizer, nós nascemos um novelo completamente fechado. E são os nossos pais e depois os professores que nos começam a puxar os fios e nós começamos a aparecer lá de dentro. E alguns morrem completamente mirrados. Não é? Porque nunca puderam desabrochar na imensidade daquilo que são. Porquê? Porque os pais não lhes criaram essa oportunidade e porque a seguir a escola os amarfanhou. Passivos, sentados, 45, 50, 70, 90, não interessa nada. É a lógica com que fazem as coisas. Portanto, e esse é que é o drama da educação escolar hoje. Por isso é que eu enfatizava esta questão de vir este projeto e de vir para o lado dos jesuítas, e porque eu não quero dizer, eu do lado da educação católica, eu dirijo organizações internacionais que são ligadas à educação católica, no âmbito das faculdades de educação, agora recentemente, e eu costumo dizer, para dentro, não é um discurso que eu faço para fora, mas para dentro eu costumo dizer que a educação católica tem muito a trazer ao mundo de hoje do ponto de vista do que é uma mudança precisa no campo da educação. não na lógica, digamos, de vir a substituir o Estado, fazer ao contrário, não é? Como eu dizia há bocado, agora dizer assim, então vocês arrumaram com os jesuítas, agora os jesuítas vão arrumar convosco e resolve o seu problema. Não é nada disso, porque a história não é feita assim. O tempo é muito diferente, mas a questão central hoje é a das paisagens interiores, não é a das exteriores. E nós estamos só a cuidar da paisagem exterior humana, que é o exame, a nota, a classificação, o diploma, o certificado, não é? E depois esquecemos que eles têm certificados, mas vão aos 150 mil lá para fora. Quer dizer, e a questão não é essa, a questão é outra, não é? A questão é bem diferente. E se nós olharmos só a questão certificadora ou a dimensão do desenvolvimento da escola como potência certificadora, não é? A questão que se põe é assim, deve haver exames ou não deve? Que é uma das questões. A meu ver, pode haver exames, quer dizer, uma vez que eles se criaram, eles podem estar como instrumentos de regulação do que se aprende. Não tem mal quanto a isso. Agora, o problema é se nós, em tudo o que fazemos, subordinamos ao exame, não é? E isso é que é preciso fazer, procurar esse equilíbrio, não é? E esse equilíbrio não é assim tão simples de encontrar. E o problema não é andar a pôr exames e agora vem o novo governo e vai tirar os exames. Portanto, e nós vamos andar aqui neste... Quer dizer, porquê? Porque, e eu também digo isso, e disse-o a semana passada na Gulbenkian, se lerem as propostas dos partidos políticos que concorreram às eleições este mês, no mês passado em Portugal, nenhum enfrenta esta questão. Nenhum. Quer dizer, estas questões...
educativas em geral.
Estas questões que eu coloquei há bocado. Porquê? Porque se continuam focados em tem exames, não tem exames. Há curso vocacional, não há curso vocacional. A turma é de 30 alunos ou é de 28? Não sei o quê. Quer dizer, o professor é avaliado ou não é avaliado? Nós estamos a tirar fora do lado.
Luís, mais uma curta intervenção e depois pensamos terminar.
Pois, eu também li os programas políticos de partidos políticos, curiosamente. E havia um que se afirmava da democracia cristã, que tem programaticamente coisas muito bem definidas. E, curiosamente, penso que não é um partido que abre o diálogo, bem pelo contrário, está a tentar fechá-lo. Se caso o projeto educativo dele fosse implementado. Não vou dizer que partido é, podem ver depois online qual partido. Havia assim como havia um outro. Curiosamente, este partido de democracia cristã tinha sempre... É um pouco contraditório com o que o professor Joaquim Azevedo diz, porque é um pouco contraditório, porque dizia que era um partido todo orientado para a vida, para uma grande quantidade de filhos, etc, 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 mas o pilar central é o Estado. Por isso eu comecei, havia aqui informações um bocadinho cruzadas, que eram um bocadinho estranhas, e que depois podia ter outra leitura. Assim como havia um outro partido concorrente, então, enquanto se afirmava muito assertivamente sobre a educação, também tinha como pilar central o Estado, mas não era numa direção eminentemente religiosa, era uma dimensão um bocadinho mais estatista, mas demasiado estatista para o meu gosto também. Relativamente a algumas perguntas que aqui colocam. Atualmente existem vantagens na existência de ensino diferenciado, se sim, quais? Não sei se as diferenças são apenas de género, se é diferença também em termos de performance ou desempenho académico. E em que podemos ter turmas ditas de nível. Se sim, quais? Eu não vejo grandes vantagens, porque para mim, quanto mais combinado, quanto mais articulado, talvez estejamos a aprofundar a tal dimensão antropológica que também podemos ter, não só na educação, mas na sociedade e no resto da nossa vida. Esta é uma leitura que eu faço, assim, de largo espectro. Ver com bons olhos uma escola certificadora de capacidades sem exames, por exemplo, até ao 9º ano, ou mesmo até ao 12º ano? Eu diria que sim. Para mim, o que era importante aqui, e estamos a derivar agora do tema que não é religião e educação, para mim o que é importante é primeiro definir qual é o nosso conceito de avaliação. Por exemplo, esta vaga recente de termos exames no final do 4º ano de escolaridade / 4ª classe. Temos um exame no sexto ano de escolaridade / segundo ano do ciclo preparatório de ensino secundário. Ou ter um exame, segundo ano do primeiro ciclo de ensino liceal, se quisermos. Ou termos um exame no final do 9º ano de escolaridade / 5º ano liceal. ou ter um exame final no 11º ano / 7º ano inicial ou de ensino técnico, ou um exame no 12º ano, coisa que não existia antes, não é? Eu posso até dizer que sim, mas tudo depende de qual é a finalidade dessa avaliação. É uma avaliação externa certificadora que visa também atribuir uma ponderação combinada com a avaliação interna? Vamos lá ver. Este modelo de avaliação que eu referi, que é muito próprio, digamos assim, de todas as certificações que tinham a ver, por exemplo, com o ensino secundário, o final do ensino primário e pós-primário, vamos dizer, há cerca de 50 anos atrás, era para regular o acesso a uma carreira académica extremamente elitista. O liceu não era para todos. E mesmo aqueles que entrassem, isso eu estou à vontade porque a minha tese ultimamente é sobre o Liceu Rodrigues Freitas Dom Manuel II, no período do Estado Novo. Havia uma espécie assim de darwinismo académico dentro do liceu. Entraste muito bem, mas a grande triagem não era no exame do segundo ano, / atual sexto ano, vamos imaginar, nem era no exame do quinto ano, / nono ano. A grande triagem era do primeiro para o segundo ano logo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. Do quarto em diante, já estava definido, digamos assim, a casta, uhum. E tinha um trajeto relativamente suave até ao sétimo ano, entrava no ensino superior, e atenção, o acesso ao ensino secundário, inicial e ensino técnico, tinha números clausos. Os números clausos não eram no acesso ao ensino superior, era no acesso ao ensino secundário. Uhum. E se quem passasse no exame de admissão, então é que se podia matricular nos liceus ou nas escolas industriais. Se não encontrasse lugar nos liceus, nas escolas industriais, então podiam se inscrever nas escolas privadas. E na época, curiosamente, os liceus eram, digamos assim, o ensino por referência. Voltando à questão, como é que eu vejo uma escola certificadora de capacidades sem exames, por exemplo, até o 9º ano, até o 12º? Muito bem. Eu vejo muito bem. Um país como a Finlândia não tem muitos exames certificadores das competências académicas dos alunos. Porquê? Porque tem um sistema de avaliação que, à mínima manifestação de qualquer desfuncionamento do aluno face a, tem logo equipas capazes de suportar o professor único, que vai do primeiro ao sexto ano, coadjuvado em áreas muito específicas para outros professores. Mas quando se manifesta qualquer problema de aprendizagem do estudante, ele é logo apoiado. Por isso, avaliar porquê? A avaliação está feita logo na identificação desse problema e no apoio que vai ser prestado. Por isso, é outra concepção da avaliação. E são bem-sucedidos. Se vemos os resultados PISA, parece que não é por exames que eles... Não é por vergastadas que lá chegam, não é? Qual é a lógica do exame? A lógica do exame é muito parceira de algo que eu não falei aqui, que tem a ver com uma certa forma de organizar os métodos de trabalho durante a longa da Idade Média, interpretados pela Igreja, que tinha a ver com a escolástica. Não havendo papel, não havendo livros, era tudo aprendido de ouvido, depois tinha que ser tudo replicado, tal como o professor disse. E depois havia sabatinas, ao sábado, em que se disputavam os alunos uns aos outros para ver se diziam mais de acordo com o que tinha dito o mestre. E depois havia sempre exames, havia uma lógica certificadora de exames muito, 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 muito apurada, não é? Não é à toa que Karl Marx, no século XIX, vai escrever que a lógica do exame era uma lógica de dominação pequena burguesa, digamos assim, da sociedade, porque era uma lógica demasiado, digamos assim, certificadora para depurar, entre aspas, digamos assim, as espécies de natureza escolar. Por isso, sim, há muitas formas de avaliar os alunos. Há muitos modelos e há muitas técnicas de avaliar os alunos. E de mão dada com isto vai outra coisa que eu queria deixar aqui à consideração, que é o próprio conceito de professor. Não sei se já pensaram nisto. Não estou a dizer que o Estado desconfia dos professores, mas eu posso me atrever a dizer que sim. Vamos imaginar que o Estado desconfia dos professores e não confia muito bem naquelas notas, podem estar inflacionadas, eu conheço isso, é um fenómeno que não é comum, é transversal. Mas imaginemos um bocadinho ao contrário. Mas se for um professor bem formado, se for um professor bem apoiado, se for um professor que é integrado numa rede de reflexão, de trabalho partilhado, em pequenos núcleos, sobre questões de avaliação, etc, 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 poderá ter outra perspectiva face a... Porque um dos problemas que aqui se coloca, e vou entroncar depois numa outra questão, que é... Perdão. Então, como mudar este estado que não educa? O Estado educa, a bem ou a mal educa. Pode educar pelo exemplo ou pela falta dele, não interessa. podem ficar com um currículo explícito ou com um currículo implícito. Não é? Isso não haja dúvida. Educa sempre. Ou não educa, mas não interessa. Há bem ou mal educa. Mas vamos pensar o seguinte. Nós estaremos a condicionar o currículo em função da avaliação? É que a partir de certa altura o trabalho do centro é todo orientado só para preparar o aluno para o exame. Que está no quarto ano, que está no sexto ano, que está no nono ano, está no décimo segundo ano. E o tal projeto antropológico? E a especificidade daquele aluno? Que não percebe nada de matemática nem de física, mas quando o motor do carro da professora avariou, ele foi lá reparado. Não é? Que era perfeitamente enxovalhado pelos outros colegas. Não é? Por exemplo, há muitos casos destes. Daí que estamos aqui a tentar meter todos os alunos numa determinada caixa com um determinado formato e não estamos a olhar um bocadinho para a sua especificidade. E é curioso que há projetos desta natureza que podem vir pela mão dos jesuítas como uma nova raça estudiada no século XXI. Mas, por exemplo, houve outros autores que também foram bastante pioneiros nisto. Jean-Jacques Rousseau, genebrino de origem, um dos pensadores que alimentou muito a Revolução Francesa, escreveu um livro chamado Emílio. Bom, parênteses. O Jean-Jacques Rousseau não era assim o paradigma do pai educador. Teve 3 filhos entre bons a um orfanato, entende-se, não é? Mas o que ele escreveu sobre o Emílio era uma coisa completamente revolucionária para a época. Ensino centrado sobre o aluno, sobre as suas expectativas, sobre as suas necessidades, sobre a historização do seu ser mais íntimo, um ensino experimental, um ensino muito cheio de manualidades, um pouco para contrariar a retórica, a oratória e todo o verbalismo da educação tradicional que é a época. E, de certa forma, vai lançar uma espécie de movimento de escola nova um bocadinho antes da época. Mas no mesmo ano, 1762, em público, Emílio, o Jean-Jacques Rousseau estava a escrever também, estava a publicar o Contrato Social, que vai animar depois toda a Revolução Francesa em termos de organização democrática de base de todo o movimento revolucionário um pouco mais de facção, digamos assim, mais esquerdista. Que curioso. E muitos dos escritos, curiosamente, vêm por mão de outros políticos, não é? Não vou aqui falar, mesmo no âmbito desta época. E a escola que não educa? É um dilema. Olhando para os programas de alguns partidos políticos, às vezes encontrávamos coisas bastante curiosas. Encontrei num programa de um partido político, que não elegeu nenhum deputado, mas achei importante, tinha lá algo que para mim faz sentido e que é necessário também um sentido ecuménico em termos de educação, não é só de religião. Que é definir uma espécie de pacto de regime para o próprio setor da educação. Em que haja uma construção de um projeto educativo, vamos imaginar, para os próximos 20 ou 30 anos.
Vá para além das legislaturas.
Não. Algo como se pensa normalmente para o ambiente ou para a natalidade ou o que seja. Algo que seja relativamente pacífico. Não como uma lei de baixo sistema educativo, mas algo que seja relativamente estruturante. Só que eu não vejo isso. Ou nós não vemos isso. Eu acho que era um princípio bastante salutar. Em que depois, e vamos imaginar que todos os aparelhos administrativos cuidavam do regular funcionamento da educação. E depois as decisões políticas podiam variar aqui além, mas sem perturbar. Caso contrário, temos estas andanças, ou estas errâncias dos últimos anos, que não lembra a ninguém. Não é? Por exemplo, dou-vos só um exemplo. Para o ensino básico, tivemos novos programas curriculares em 2001. Mas, por causa das influências dos PISA e dos resultados, em 2007 tivemos um novo programa curricular para matemática. Em 2009, um novo programa para português. Em 2012, vem a revisão da estrutura curricular e temos as metas curriculares para toda a gente. Não satisfeito com isto, em 2015 temos novos programas curriculares de português e de matemática. Isto é, no espaço de 14 anos, temos 3 programas diferenciados para matemática e português. Eu pergunto, porquê? Somos assim tão inventivos em termos de matemática ou em termos da língua portuguesa? Eu não vejo qual é a necessidade, não é? Mas este é um pequeno exemplo.
Temos que terminar, Luís.
Mudar este estado que não educa. Aceitam-se propostas.
Não.
Mas, de qualquer das formas, é importante dizer que os diagnósticos estão todos feitos. E se calhar há muitas soluções em cima da mesa, que é só vê-las, pô-las diante de todos ver diferentes cenários, ponderá-las e decidir naquilo que elas pudessem ter de comum, ou então que fosse mais consensual, por exemplo.
Bem, obrigado, Luís. Não. Bem, nós vamos ter que terminar, estamos aqui na nossa hora. Agradecemos imenso a presença dos nossos convidados que emprestaram este projeto mais um espaço de diálogo interessante. Notem que nós falámos sobre educação e religião e depois fizemos naturais derivas, mas dá-me a impressão que vivemos uma oportunidade até neste diálogo entre a religião, a crença e a não-crença. No século XXI em Portugal, a religião em geral e a catolicidade em particular que conheço apresenta-se de uma forma aberta, capaz de dialogar, de propor, de ouvir, e eu acho que pode ser feita aqui uma cooperação na sociedade portuguesa muito mais interessante e livre, porque os pontos de acordo e de convergência são muito mais, talvez, do que os pontos propriamente de divergência, não é? Hoje assistimos aqui a um debate de pontos de vista diferentes, mas onde as linhas de convergência são muito mais evidentes do que as linhas de divergência. E este é um sinal otimista para alguma coisa mudar. Oxalá nós consigamos plantar coisas diferentes para colher coisas diferentes, pegando aqui na metáfora do Joaquim Azevedo. Dizer-vos também que seria um gosto enorme ver-vos no dia 18 de dezembro no Rivoli no Porto, às 21h15, e depois em 2016, se forem ao site deste projeto, que é www.pnt.p.pt, está aí o site, verão os eventos de 2016. 4 deles serão no Porto e são todos subtemas de religião e ciência. Os temas serão religião e neurociências, religião e bioética, religião e história da ciência, religião e ecologia, religião e o corpo na iminência da morte, religião e o céu. São todos subtemas de da religião e ciência em 2016. Já agora, para aperitivar, em princípio, em 2017, teremos temas que são subtemas da economia, como religião e pobreza, religião e marxismo, religião e capitalismo, religião e pobreza, etc. E, portanto, a coisa, em princípio, o nosso projeto é até 2020, é um horizonte também parecido com esse projeto dos jesuítas e ultrapassa uma legislatura. E estaremos dispostos a avaliar para ir melhorando, que era uma das coisas que nesta caricatura que o Luís Grosso bem fazia. É irónico, estas três mudanças de programas, nenhuma delas contemplou uma avaliação séria sobre nenhum deles, e são mudanças feitas com uma agenda de legislaturas políticas de 4 anos, o que em termos de educação não é coisa nenhuma, não é? Portanto, enfim, apesar do realismo crítico que o Joaquim Azevedo também nos trouxe aqui, fica-nos bem a todos deixar aqui uma mensagem de esperança e de possibilidade com as nossas mãos, todos os que aqui estamos e que queremos fazer um mundo melhor, e sabemos que isso parte muito da educação, independentemente da nossa colocação de crença ou não crença, de nos juntarmos e juntarmos boas vontades e fazermos de facto um mundo melhor. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado.